aquela que é a vontade das populações. E aí, mesmo tendo discordado no passado, mesmo tendo dúvidas da forma como o processo foi gerido e de algumas injustiças que certamente vão resultar, nós não podemos ter outra posição que não seja a de estar do lado do cumprimento da lei e do lado da concretização da vontade das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, Chega, para uma intervenção, 2 minutos e 17 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento todos os portugueses, todos os fregueses, todos os autarcas e dizer o seguinte, está quase tudo dito. O Chega respeita a vontade popular de todos os fregueses e todos os portugueses. O Chega nunca faltou a nenhuma reunião no grupo de trabalho, ao contrário de outros partidos que nunca lá puseram os pés. O Chega votou a favor dos processos que cumpriam com a lei, com requisitos, com as condições e que foram bem instruídos. O Chega absteve-se nos processos que os técnicos disseram que tinham dúvidas. E o Chega votou contra os processos que não têm equilíbrio financeiro, não conseguem pagar ao Presidente da Junta, não têm equilíbrio económico. Esta é a verdade. É a verdade que está registada em mais de 21 reuniões do grupo de trabalho. E muitos destas condições e requisitos foram ignorados pelo PS, pelo PSD, pelo PCP. Temos que ser responsáveis. Nós fomos eleitos para ser responsáveis, sentido de responsabilidade. E de um dia para o outro, os senhores jornalistas foram enganados. Eram 120 processos, eram 124, eram 130. Onde é que fica a vossa coerência política? Não chega no partido André Ventura, há responsabilidade, há coerência. E agora, porque nós não andamos a brincar à política, temos sentido de Estado, temos um, é preciso que os portugueses saibam disto, já que vocês não querem saber porque já é normal, temos um relatório, senhores jornalistas, porque está escrito, isto não é bluff político destes partidos, temos um relatório da ANAFRE, onde tem mais de 12 perguntas, pede clarificação e a lei vai baixar sem condições. Esta é a verdade, portugueses. Exijam dos políticos a responsabilidade, porque nós estamos cá para ser responsáveis. Muito obrigado a todos.
O deputado tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha depois tempo para esclarecer, mas... Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dispõe de 1 minuto e 33 segundos para o pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós ouvimos com muita atenção as duas intervenções do parlamentar do Chega e, sinceramente, ficámos confusos. Nós respeitámos o poder local, nós respeitámos as decisões do poder local e dos órgãos autárquicos, mas nós ficámos sem saber, ao fim das duas intervenções, afinal, como é que vai votar o Chega, o projeto de lei que está hoje em discussão. É apenas essa pergunta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hugo Soares, para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Por um minuto.
Sr. Presidente, uma vez que o grupo parlamentar do PSD interpelou diretamente o Chega, a resposta é importante, é de sim ou não. O PSD disponibiliza 1 minuto e 9 segundos que tem para que o Chega tente explicar aos portugueses como é que vai efetivamente votar.
Muito bem, então peço aos serviços para... Só um minuto, Sr. Deputado, só um minuto. Transferência de tempo para o Chega. no minuto e 9 segundos, que... Foi um minuto e 9 segundos que disponibilizou, que tem de descontar os... Está com 54 segundos, está. Sr. Deputado, dispõe... Sr. Deputados, Sr. Deputado dispõe de 54 segundos para responder, se assim desejar, à pergunta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder do Grupo Parlamentar e todos os deputados do PSD. Visto que tenho a confiança, o depósito da confiança do nosso líder do grupo parlamentar, não é preciso Ventura, dizer-vos o seguinte, o problema do PS e do PSD perderem cada vez mais votos é mesmo esse, é que os senhores não estiveram atentos à minha intervenção. Nós somos responsáveis e à pergunta do Sr. Deputado vou responder com abstenção. Quem cumpre merece.
É parar o tempo, se faz favor.
Uma abstenção violenta.
Senhores deputados. Senhores deputados, há três votos sempre, que é a abstenção, voto a favor e voto contra, e todos merecem o mesmo respeito, e portanto, o senhor deputado está no uso da palavra, interrompeu o tempo para que pudesse concluir, e era preciso que a Câmara desse condições para acabar, o senhor deputado prestar o esclarecimento para o qual foi solicitado, não é? Faz favor.
Portanto, o voto de abstenção para quem cumpriu com a lei é o mais responsável. O voto de abstenção é o mais responsável para quem não teve a oportunidade de ter amigos, fazer telefonemas, para alterar em sentido de voto, enganar os jornalistas. Portanto, o nosso voto é o mais responsável e espero que sigam o nosso voto de abstenção.
Muito bem. Está esclarecido. Senhor Deputado, peço aos serviços para fazerem o favor de transferir os 31 segundos do LIVRE para o Partido Socialista e tenho a inscrição de... Quem é que está inscrito? Senhor Deputado, Marina Gonçalves, inscrita para uma intervenção de 18 segundos mais os 15 segundos de tolerância. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Era só para lembrar...
Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Rui Tavares. Só um minuto.
Cedemos o tempo também.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, em nome do Bloco de Esquerda, também faz a citação de 3 segundos para o Partido Socialista, logo fica com 21 segundos. Sr. Deputada Marina Gonçalves,
muito
tem
obrigada.
21 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Era só para reafirmar, no final desta discussão, que estar ao lado das populações é fazer efetivamente o trabalho rigoroso na Comissão, como se fez até ao último minuto, para que no fim do dia os subscritores do projeto que estão aqui, que não é o Chega, nem é o CDS, nem é a Iniciativa Liberal, possam aprovar a vontade da população e sim, no fim do dia, termos estas freguesias desagregadas, respeitando, não é o que vocês querem aqui fazer de jogo político, é respeitar a vontade das pessoas que estão aqui hoje a ouvir.
Gabriel. Vamos. Temos a assistir aos nossos trabalhos muitos autarcas, a ANAF também, que eu saúdo e saúdo todos os autarcas que aqui estão presentes, que muito honram com a presença a assistir aos nossos trabalhos. Temos também a assistir a senhora Conselheira de Estado, Lídia Jorge, que também está a assistir aos nossos trabalhos, que saúdo também. E está concluído este ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto 3, que proposta lei número 28 do Governo, com os respectivos arrastamentos, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Pedi aos senhores deputados para fazerem a mobilidade para o terceiro ponto. Pedia que a circulação dos corredores fosse facilitada. Muito bem. Para uma primeira intervenção em nome do Governo, vou dar a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A apresentação do diploma, dispõe de 7 minutos. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta hoje à Assembleia a proposta de lei que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi aprovada no dia 2 de outubro em Conselho de Ministros, em cumprimento do estabelecido no programa do Governo. Esta proposta reafirma o compromisso de enfrentar as questões demográficas com políticas que respondem às necessidades crescentes de cuidados de saúde e assistência social da população mais idosa, mas que garantem também uma participação plena dos mais idosos na vida social, económica, cultural e cívica do país. Este estatuto dirige-se, assim, desde logo à pessoa idosa, mas também às instituições que apoiam, acolham e cuidam. Como os seus deputados já tiveram a ocasião de ver, esta iniciativa tem como objetivo reunir sob o mesmo instrumento jurídico um conjunto de direitos que já existem no nosso ordenamento, dando-lhes particular dignidade e consolidando matérias que respeitam à pessoa idosa. Corresponde, sim, então, ao preenchimento de uma lacuna no nosso ordenamento que vem regulando as matérias relativas à pessoa idosa de modo avulso e sem adequada sistematização. Este estatuto foi estruturado em torno de 4 eixos de ação que, de forma integrada, consideram a pessoa idosa nas diferentes valências da sua vida: direitos fundamentais, saúde e proteção social, educação, cultura e lazer, habitação e mobilidade. No âmbito dos direitos fundamentais, enunciam-se os princípios gerais nesta matéria, garantindo o gozo e a fruição de direitos constitucionalmente consagrados. Neste âmbito, determina-se ainda que é da responsabilidade da família, da comunidade e do Estado assegurar à pessoa idosa a efetivação dos seus direitos. Ainda neste âmbito, consagra-se expressamente o direito à proteção da integridade e o combate à violência e reconhece-se o direito a viver com dignidade, bem como o direito à autonomia da pessoa idosa relativamente à tomada de decisões sobre a sua vida, seu local de residência, os cuidados que quer ter e o envolvimento nas atividades que escolha. No âmbito da saúde e proteção social, o Estado assume naturalmente o dever de desenvolver políticas públicas que, no seu conjunto, contribuem para a melhoria da saúde e proteção social das pessoas idosas. Assim, novas respostas e serviços que permitam a permanência da pessoa idosa na sua residência e no contexto familiar pelo maior tempo possível, retardando a institucionalização, impulso aos serviços de apoio ao domicílio de qualidade, de forma diversificada, personalizada, mas também integrada, combinando várias valências, potenciar também a expansão da cobertura territorial de serviços de teleassistência para apoio de emergência à pessoa idosa,